No CBN Inovação desta quinta-feira, vamos falar sobre o Innersource, o que é e qual a importância para os ambientes inovadores. O nosso entrevistado é Guilherme Brasil, diretor de tecnologia de uma empresa de softwares, está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite.
O que é o Innersource?
Ah, essa é uma ótima pergunta. O Innersource, a gente pode traduzir ele como uma prática de trazer os principais princípios de colaboração e compartilhamento de práticas de desenvolvimento de software, que eles já existem na comunidade de código aberto, para dentro das empresas. Então a gente, né, acompanha no mercado de software há tanto tempo vários softwares de ótima qualidade, produtos que são abertos, muito bons, e eles existem de forma orgânica. A ideia é compilar como isso acontece e transformar isso em guias que as empresas possam usar dentro do seu próprio, né, dos seus próprios times. Essa é a ideia. Então, trazer o mundo do open source para dentro das empresas, e por isso chama Innersource.
Então, quer dizer que dentro das empresas... Mas que tipo de empresa? Qualquer empresa?
É aplicado naturalmente a empresas que tenham alguma atividade de desenvolvimento de software em si. Não precisa ser só uma empresa de software, mas imagina que você tenha uma empresa do varejo, que dentro dessa empresa tem um time de tecnologia que produz algum sistema interno. Essa empresa também poderia aplicar essas práticas do Innersource. Então, qualquer empresa que tenha times de desenvolvimento de produtos digitais.
E essa filosofia de trabalho contribui para um ambiente mais inovador?
Para mim, esse é o grande fator positivo dessa prática, né? Como eu comentei, pensa em quanta inovação o mundo de código aberto ele já disponibilizou para o mundo, né? Desenvolver software é uma atividade, além de criativa, multidisciplinar. Então, quanto mais colaborativo você torna o ambiente, naturalmente, né, mais inovador ele tende a ser. Então, existe sim uma ligação muito próxima dessas práticas do Innersource com um ambiente mais inovador.
Como é geralmente hoje o ambiente, então, numa empresa de software sem o Innersource?
Em geral, os times de desenvolvimento, eles acabam tendo uma tendência de guardar um pouco mais para si, né, os seus ativos digitais. Então, acaba a gente chamando isso de silos, né? Acaba sendo um pouco do comportamento humano a criação desses silos, né? De você guardar num grupo pequeno esses seus ativos, esses seus desenvolvimentos. A ideia do Innersource é fazer um movimento oposto, né? É tornar isso mais aberto e colaborar mais entre as equipes.
Qual é a vantagem para o colaborador?
Quando a gente olha... Para o indivíduo, eu acho que o interessante é que, assim, ele cria uma possibilidade maior de aprendizado, né? A partir dele ter mais acesso a outros códigos, ele realmente cria um ambiente de aprendizado mais intenso. O segundo é o ganho de visibilidade que ele passa a ter, porque ele está sendo visto, né, nas contribuições dele, além das fronteiras do time que ele participa, né? E fora isso, a questão da flexibilidade que ele ganha, né, com processos cada vez mais ágeis. Então, ele tem três pilares importantes: maior possibilidade de aprendizado, maior possibilidade de colaboração e de visibilidade individual, e maior flexibilidade do trabalho, aprendendo com processos que estão fora da equipe dele.
Uhum. E o Innersource se aplica apenas à empresa ou de uma empresa para outra?
Ele é mais aplicado dentro da empresa, porque quando você vai olhar de uma empresa para outra, a gente estaria caindo no mundo do open source, né? Então seria a contribuição entre empresas, estaria mais dentro do open source, que foi a origem, né, que gerou o Innersource. Então, nesse caso, o Innersource está mais dentro da empresa ou dentro daquele grupo econômico que a empresa participa.
É um processo transparente? Como é que funcionaria?
Eu costumo dizer que a transparência é um pré-requisito para o Innersource. Sem transparência, ele não tem como existir, né? A existência dele depende disso. E lembramos da origem dele, né? O Innersource é pegar as práticas do mundo open source e trazer para dentro da empresa. O mundo open source é um mundo naturalmente transparente. Ele só sobrevive porque ele tem transparência, e através da transparência as pessoas se engajam naquela causa. A mesma coisa acontece com o Innersource. Ele só sobrevive se ele de fato for transparente para todos os colaboradores. Senão ele simplesmente não ganha aderência, não ganha adesão dos colaboradores.
E como é que está o cenário do Innersource no Brasil, nas empresas de software? Ele está se expandindo?
Ainda é um apesar de ser um movimento que ele não é muito novo, né? O Inner Source, se a gente pegar o principal instituto global, que é o Inner Source Commons, se eu não salvo engano, ele é de 2015, então ele não é tão novo assim, mas ele está ganhando adoção muito recentemente. Tem um instituto de pesquisa muito grande, que é o Gartner, que coloca o Inner Source no comecinho da curva de adoção quando a gente olha para o cenário global. E no Brasil não é diferente. Então ele é uma prática ainda recente, que não tem uma adoção em grande escala, mas o que é mais interessante é que, se nós pegarmos nos últimos 18 meses ou 2 anos, o crescimento dele está muito rápido. Então eu acredito que muito brevemente vai ser algo não só conhecido, mas aplicado fortemente em todas as empresas brasileiras.
E você já falou sobre a vantagem para o colaborador e para a empresa.
Para a empresa, talvez a principal vantagem que ela tenha, além da inovação, além de tudo isso que eu falei, é a possibilidade de você fazer uma retenção mais eficiente do conhecimento. A partir do momento que você tem uma preocupação de compartilhar os códigos entre os colaboradores, né, os códigos dos sistemas, naturalmente isso força um mecanismo de documentação mais eficiente, mais prático. E isso ajuda a empresa a melhorar o teu processo de retenção do conhecimento, de você ter mais pessoas conhecendo sobre aqueles produtos que estão sendo desenvolvidas. Então, imagina uma empresa que é multiportfólio, que tenha muitos produtos, isso é um fator muito importante até de sobrevivência para a companhia.
Certo. Mais alguma consideração?
Não, acho que é um convite para todos que escutam e estão no mercado de tecnologia conhecer um pouco mais sobre o Inner Source. Como eu falei, é um movimento que está começando a ganhar força agora recentemente. E eu estou certo aí de quem tiver contato com isso vai se surpreender com os resultados. Então fica o convite para todos os ouvintes aí que estejam nesse setor a conhecer um pouco mais sobre o tema.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Obrigado, bom dia a todos.
Nós conversamos com o diretor de tecnologia de uma empresa de software, Guilherme Brasil, que nos falou sobre o Inner Source, um movimento então que está ganhando corpo no Brasil, e aqui no CBN Inovação desta quinta-feira.